11 minutos, sua conexão com o mundo dos esportes. E hoje é segunda-feira, pessoal. Não dá para prorrogar o fim de semana, mas como nem tudo está perdido, você tem o 11 minutos, que é aí a nossa espécie de prorrogação do que aconteceu no mundo do esporte no sábado e no domingo. E para comentar as notícias, a gente conta aqui hoje com os serviços do americano, torcedor do América do Rio de Janeiro, Ivan Godoy. Mais uma vez, bom dia, Ivan.
Bom dia, e lembrando que realmente meu pai era sócio pagante, a gente frequentava o América na época auge, o clube mesmo participava das atividades. Infelizmente o América vem, como diz aquele tango argentino, cuesta abajo, né? O bicho vai descendo a ladeira e atualmente, por sorte, né, o América tem o apoio do senador Romário, né, que até como uma homenagem para o pai dele, que é americano, tem dado um apoio ao clube nos últimos anos.
Tá certo. Então, o Ivan é o legítimo torcedor de carteirinha do América. Temos também aqui o cruzeirense Rodrigo Rezende. Tá feliz, né, Rodrigo?
Bom dia, Natan. Bom dia, Ivan. Bom dia especial para o ouvinte do Conexão Senado. Você vê que o Gesiel já prevendo o resultado de ontem, até
já saiu,
adiantou,
correu, né?
A licença dele para que não pudesse comentar comigo aqui o Cruzeiro Esporte.
Tá falando do Cruzeiro que venceu o Esporte ontem, 3-0. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, viu? E por falar em prorrogação, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que apura irregularidades no futebol, vai ter um tempo extra de 6 meses. A decisão de prorrogar os trabalhos da CPI foi tomada pelo plenário do Senado. A ideia do presidente da comissão, o senador Romário, é aproveitar o prazo de 180 dias para analisar documentos e convocar dirigentes. Vamos saber mais com a repórter Érica Christian.
O plenário do Senado aprovou por unanimidade a prorrogação dos trabalhos da CPI do futebol, destinada a investigar suspeitas de irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e no Comitê Local Organizador da Copa do Mundo de 2014. Os integrantes da comissão terão mais 180 dias de prazo. O presidente da CPI, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, argumentou que a prorrogação foi necessária para que os integrantes da comissão possam analisar os dados referentes às quebras de sigilos e de transferências de documentos que estão em poder da CPI. Ele explicou ainda que, nesse período extra, os senadores poderão aprovar a convocação de cartolas da CBF, incluindo o ex-presidente Ricardo Teixeira e o atual Marco Polo Del Nero.
A ideia da CPI é que a gente faça isso um pouco mais para frente, já que agora a gente teve essa ótima notícia da prorrogação. Muitos outros dados chegarão, dados esses que a gente vai comprovar tudo aquilo de ruim que vem sendo feito no nosso futebol.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, ressaltou que a prorrogação permitirá que a CPI avance nas investigações que, segundo ele, vem sendo alvo de tentativas de boicotes por parte de dirigentes da CBF.
Nós já encontramos o fio da meada do esquema criminoso do futebol brasileiro. Esse fio tem que ser puxado. No tempo que estava, não era possível fazer isso. Agora, com 120 dias, com 6 meses de prorrogação, teremos o prazo necessário para apresentar os senadores, fazer as quebras desse sigilos bancário, fiscal, transferência de sigilo telefônico e telemático e aprofundar as investigações.
A CPI do futebol, que foi instalada em meados de julho, encerraria os trabalhos no dia 22 de dezembro.
Rodrigo Rezende, parece que essa prorrogação é muito natural, né?
Na semana passada, o senador Randolfe e o senador Romário estiveram no plenário, né, fizeram essa solicitação. Imediatamente o presidente Renan Calheiros leu o requerimento foi aprovado. E aí os desdobramentos, a gente viu uma reportagem também do nosso colega Jefferson Dalmoro na semana passada, e agora a Érica Christian, né, falando sobre a prorrogação com o senador Romário, que é o presidente da CPI. O primeiro ato imediato dessa prorrogação veio pelo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que pediu um habeas corpus preventivo para o caso de ser convocado na CPI, né, convocado e não convidado. Ele não ser obrigado a falar, como a gente já acompanha aqui em várias CPIs, contar com a presença do advogado e até mesmo não poder ser preso, porque a CPI, em determinado momento, pode acontecer a voz de prisão. Então ele está com essa precaução, o que mostra, como o senador Romário e o senador Randolfe disse também em entrevista para o nosso colega Jefferson Dalmoro, que alguma coisa pode ter, porque está muita precaução para um para algo futuro. E aí 6 meses de aperto que a CPI ganhou aí para fazer em CBF, em federações estaduais, em toda a estrutura do futebol, pode vir a colaborar ainda mais nessa investigação que o senador Romário está liderando.
Então a expectativa aí de que também no segundo semestre do ano que vem essa CPI ainda seja movimentada. Ivan Godoy, o fato do recesso parlamentar agora no final do ano, janeiro, o Congresso... teoricamente, né, em recesso, isso de alguma forma enfraquece o trabalho dessa comissão? Acredito que não, né?
Eu acho que não. Primeiro que o recesso é normal, né? Isso, todos os anos tem esse recesso. Segundo que eu acho que o futebol brasileiro continua produzindo mais notícias nessa área da cartolagem, né? Então, provavelmente, a comissão, ao contrário, né, ela será fortalecida com novas informações que vão aparecer, né, e que, com certeza, vão estimular esse trabalho tão importante, né, porque chegou a hora realmente de passar a limpo a situação do nosso futebol.
E só para complementar, Natana, o Ivan lembrou bem, né, que janeiro é um mês vazio para o futebol, né, de jogos. Mas eu acho que para a CPI pode ser um mês de trabalho intenso, lembrando que a gente tem o corpo técnico da CPI aqui no Senado Federal, que provavelmente continua trabalhando forte, né, nesse período, e várias quebras de sigilo estão sendo aprovadas ou estão em pauta. Por exemplo, uma delas que é importante, que é do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014. O senador Romário fez esse pedido, está em pauta, né? A última reunião, não houve o quórum, mas foi uma pauta com 23, tem uma pauta com 23 requerimentos, com essa quebra de sigilo, que pode desvendar muita coisa, né, de como foi a organização da Copa do Mundo, que é um dos pontos que a CPI está investigando.
É verdade. E é bom lembrar que a CPI aqui no Brasil, ela vai meio que sofrendo de algum modo influência das investigações que acontecem no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos.
Pelo FBI, né? O FBI, o ex-presidente da CBF, Marinho, por exemplo, já está em Nova York, numa prisão domiciliar, né, Ivan? Não pode sair de casa, ou foi até recomendado, pagou a fiança, mas não sair de casa, está em Nova York. E através dessas investigações lá no exterior é que foi motivada a CPI aqui no Brasil. Então esse clima exterior do futebol, da investigação do futebol, acaba influenciando aqui também.
Portanto, CPI do futebol, que encerraria os trabalhos agora em 22 de dezembro, teve seu prazo prorrogado em mais 6 meses. Bom, o assunto agora é bola rolando. Vamos começar falando aqui da Série B, porque a coisa tá pegando fogo, né, Rodrigo? Você que acompanha bem aí a Série B, o que é que você destaca pra gente?
Pois é, dois destaques aí falando para as nossas praças, né? Eu sempre falo que a gente torce para os times da Senado FM, né? Nos nossos 10 estados aí tem prioridade. E dois destaques, né? O Ceará, primeiro deles, né? Que vinha numa campanha impressionante nos últimos jogos, né? 5 vitórias seguidas. Ficou durante muito tempo na zona de rebaixamento. A expectativa era exatamente do próximo jogo contra o Vitória, porque o Vitória está lá em cima no G4. E o Ceará perdeu para o Vitória por 1-0, mas continuou fora da zona do rebaixamento, né? E o Ceará vai ter uma missão muito dura.
Não, mas ele entrou por alguma combinação de resultados, ele acabou entrando.
Ah, então isso. Me desculpa, ouvinte, mas o Ceará estava fora da zona de rebaixamento, entrou agora e joga contra o Macaé ainda. Tem um confronto direto, né, nas duas últimas rodadas. Ainda dá para escapar, mas acordou muito cedo o Vozão, né, os torcedores do Fortaleza, que sofreram bastante com a queda para a Série C, que não conseguiram subir, podem ter a companhia no que vem do Ceará. Podemos ter o clássico do Ceará na Série C, né?
Série C.
Seria uma coisa muito infeliz, porque são duas torcidas muito apaixonadas, né? Tem um estádio de Copa do Mundo. Enfim, é muito triste ver a situação do futebol do Ceará. Já tem um outro time das nossas praças, o Sampaio Corrêa, que está brigando lá em cima, né, Natan?
Aliás, tem mensagem aqui do nosso ouvinte, é o Nelson lá de São Luís, e olha só o recado dele aqui. Ele disse que é triste ouvir da imprensa esportiva do Maranhão que o Léo Conde, que é o treinador, Léo Condé, que é o treinador do Sampaio, foi o melhor treinador que passou pelo Sampaio. Pelo jeito, o Nelson de São Luís não gosta muito do Léo Condé, não.
É, o que acabou manchando um pouquinho a trajetória do Léo Condé no Sampaio Corrêa foram os últimos jogos, né? Principalmente um empate para o Oeste, que o Sampaio Corrêa teve lá no Maranhão. A torcida lotou o estádio, também é o Castelão, né? Lá em São Luís. E não conseguiu manter os bons resultados que vinha conseguindo. Porque a trajetória do Léo Condé é muito boa. Eu considero ele uma das revelações em relação a técnico nos últimos tempos no Brasil. Ele subiu com o Tupi, em Minas Gerais, foi vice-campeão mineiro com a Caldense. Agora, com o Sampaio Correia, que é um time com muito menos recursos do que Vitória, do que América, do que Botafogo, está brigando lá em cima, né, na tabela também. Agora, o Nelson tem razão, e ele, torcedor do Sampaio Correia, o que parece, é muito difícil, e a imprensa às vezes faz isso, classificar o melhor de todos os tempos. Né? A gente tem essa necessidade de criar um ídolo instantâneo. Não é por aí também. Uhum. Né? O Léo Condé chegou esse ano, está fazendo uma boa campanha no Sampaio Correia, mas imagina quantos técnicos já no passado pelo Sampaio Correia foram campeões. Né? Ele entra ali no hall dos grandes técnicos e conseguiu acesso. E ainda não está conseguindo. Né? O Sampaio Correia está perto. Hoje o G4 é formado por Botafogo, Vitória, América e Santa Cruz. Inclusive, na última rodada tem um Santa Cruz e Vitória.
O Botafogo, né?
Eu queria comentar
não
isso.
Conseguiu vencer, né?
Perdeu para o Santos. Você acha que o Botafogo, naquela empolgação toda, por já ter conseguido acesso à Série A, foi jogar meio de ressaca e o que favoreceu a vitória do Santa?
Eu acho que o time se acomoda um pouco, né? Já está com a garantida, né?
Acomoda, né? Porque o grande objetivo da Série B é subir para a Série A, né? Claro que ser campeão é muito legal, mas...
Se ele vencesse o Santa, ele já seria campeão nessa última rodada, na 36ª, né?
Exatamente. Precisa de um empate, né? O Botafogo para ser campeão. E aí, outro time que dependia também só de um empate e perdeu foi o América Mineiro, né? Que perdeu para o Paraná por 1-0 e vai ter o Ceará agora no Independência. Por isso que eu falo que a situação do Ceará ficou muito complicada.
Animada, né? A coisa na Série B, viu?
Série B briga lá em cima e lá embaixo. Já na Série A, né, a gente está mais, mais definido.
A gente teve um único jogo esse fim de semana pela 35ª rodada da Série A, foi Cruzeiro e Sport. Os outros jogos se concentrarão na quarta-feira e na quinta-feira. Então, no jogo de ontem, Cruzeiro 3-0 no Sport.
E que gol bonito aquele, né?
Gol do Marcos Vinícius, né, uma revelação do Cruzeiro. Um jovem foi contratado pelo Cruzeiro, jogava no Náutico. Né? E até ontem na transmissão a gente acompanhava isso, né? O Marcos Vinícius deve, para ele, ter tido um gostinho especial fazer um gol no Sport, né? Porque como ele foi formado no Náutico, um dos grandes rivais do Sport lá em Pernambuco, né? E é impressionante, Natan, você flamenguista, né? Ver a evolução do Williams no Cruzeiro, né? Desde que o Mano Menezes chegou, é outro jogador. A gente tem uma imagem do Williams que ele mesmo ajudou a formar, do volante carrancudo, carregador de piano, e ele tá jogando praticamente como um ponta direita ali no Cruzeiro. Eu não sei o que o Mano arrumou ali. E o Willis
despertou uma criatividade
e evoluiu muito, né? Mano Menezes, que tá 11 jogos, o Cruzeiro tá 11 jogos sem perder, a maior sequência do Mano Menezes de invencibilidade, né, na
história. E já sonhando com o G4, né? Tá com 51 pontos, 3 atrás do Santos, evidentemente, que tem um resultado do Santos na quinta-feira, joga contra o Flamengo, e vocês... Com certeza são flamenguistas desde criancinha, né?
O Santos, no caso, deve entrar na Libertadores pela Copa do Brasil. Muito difícil, né? O Palmeiras aprontar.
Agora eu queria perguntar uma coisa. Você viu a reação do Diego Souza após o final do jogo, criticando a arbitragem de uma forma bastante contundente? Eu não vi o jogo, mas teve razão para aquilo tudo?
Teve um lance, né, no primeiro tempo do Cruzeiro Sport, muito parecido com o pênalti que o Cruzeiro, que foi marcado para o Cruzeiro no segundo tempo. Essa foi a reclamação do Diego Souza. Os dois lances são discutíveis, né? Os dois lances são discutíveis. Aí vem a opinião, claro, como cruzeirense, né? Eu acho que o pênalti do Cruzeiro, por ser da forma que foi, depois numa batida de escanteio com o braço mais aberto que o jogador do Sport estava, é para ser marcado de imediato. Uhum. O lance do Sport que o Diego Souza reclama, que foi uma bola no cotovelo do Manuel, ele é muito mais discutível, né? E aí volta aquela questão do critério de arbitragem, porque vários pênaltis foram marcados em situações diferentes, né? Em situações iguais, mas em contextos diferentes. E aí depende muito da gente ver como o juiz vai encarar. Foi mão na bola? Foi bola na mão? Braço esticado, né? É pênalti, não é? Se a bola foi na direção do braço, o que o juiz marca? Enfim, para o juiz é muito difícil, que ele tem aquele um segundo para decidir. Mas o Diego Souza ficou nervoso. Ontem estava 3-0 o jogo, né? Depois de um jogo de 3-0, realmente
uma declaração
a cabeça estava meio quente, né?
Destemperada até, eu diria. Olha, a Márcia Alencar, de Teresina, está dizendo aqui que o River do Piauí, não fez gol contra o Botafogo, mas olha só, jogou mais que a seleção brasileira na Copa. Então, aproveitando esse gancho aqui, o assunto agora é a seleção brasileira. Ivan, você viu o jogo da... sexta-feira, né? Que na quinta teve aquele temporal em Buenos Aires.
O que se notou, em primeiro lugar, que o Neymar não fez muito nesse jogo, né? Havia toda essa expectativa, já que a Argentina não contava com alguns dos seus craques, principalmente o Messi, né? Mas Então se esperava que fosse um momento que o Neymar, né,
pudesse brilhar,
fizesse
mais,
a diferença, né? Quer dizer, ele sem o Messi, a gente com o Neymar. Mas o Neymar mostrou uma certa timidez, né? Não sei até que ponto os argentinos conseguiram também anular, né, a atuação dele. O fato é que o resultado não foi brilhante, mas acabou sendo bom, né? Porque afinal estávamos na Argentina, né?
Isso.
Então o Brasil consegue, né, pelo menos um ponto lá na Argentina. E o próximo jogo contra o Peru é mais fácil, porque aqui em
amanhã,
casa.
Né? Ô Rodrigo, de fato a seleção jogou menos que o River?
Eu não vi o jogo do River, até bem lembrado pela nossa ouvinte.
A Márcia Alencar, né, de Teresina.
O River foi vice-campeão da Série D, né? O Botafogo, que ela se refere ao Botafogo, isso, de São Paulo, isso, foi campeão da Série D. Havia uma expectativa muito grande em Teresina, né? Lá no Albertão, do campeonato do River, porque perdeu o primeiro jogo de 3-2, bastaria 1-0 para ser campeão. Não conseguiu, né? Mas o River subiu para a Série C. É importante ressaltar isso. Infelizmente, não foi campeão da Série D. Sobre o jogo, o Brasil teve um primeiro tempo terrível, né? Domínio da Argentina completo. E aí a Argentina pecou por não fazer os gols. O Alisson, goleiro do Internacional, acabou se destacando. E aí, no segundo tempo, o Brasil deu uma equilibrada. E o Neymar, o Tata Martino, que é o técnico da Argentina, colocou praticamente dois específicos para marcar o Neymar. Se não três, né? Quando tinha cobertura. E o Neymar,
ou seja, foi anulado.
Foi anulado, né? E aí faltou, na minha opinião, apesar de ter feito gol, o Lucas Lima jogar. Porque com dois, três marcando o Neymar, sobra alguém, né? Era o Lucas Lima. Ele faltou um pouquinho ali de traquejo, está começando agora na seleção, mas é um grande jogador, acabou fazendo gol. Foi um grande resultado para o Brasil, 1-1.
Ó, a Keren já está nos cobrando o tempo ali, já ultrapassamos, mas dois últimos comentários. O Davi...
Davi Luiz.
O Davi Luiz. Aquele rapaz não é zagueiro, ele é qualquer coisa menos zagueiro, né?
O Davi Luiz, inclusive, foi expulso, né, ao final do jogo e falhou no primeiro gol. E foram duas falhas, né? Se você for acompanhar novamente o gol, a bola que foi lançada foi nas costas dele. E o cara que fez o gol, não me lembro quem fez o gol agora da Argentina, também veio infiltração nas costas do Davi Luiz. Então, duas falhas que acabaram comprometendo a partida da seleção, né? Porque foi 1-0, por sorte o Lucas Lima fez o gol do empate. O Davi Luiz está com uma implicância muito grande de grande parte da torcida brasileira, né? Tem isso também.
O pessoal
pegando
aí
no pé dele. E acabou abrindo chance, né, de convocação para o Jemerson, do Atlético Mineiro, que merecia a convocação há muito tempo.
Perfeito.
Um ótimo zagueiro que o Atlético Mineiro descobriu. Quem sabe vai ser o futuro da seleção.
E um último comentário, Ivan. Equador liderando aqui as eliminatórias. Uma surpresa, né?
O que mostra que não tem mais nada... Mas não tem mais seleção fraca, né, nessas eliminatórias. Antes sempre era Brasil, Argentina, Uruguai e aí às vezes o Paraguai entrava, o Chile. Mas atualmente, simplesmente, a gente vê que equipes que antes eram fracas estão aparecendo, né? É claro, tem os fracos de sempre, como a Venezuela, saco de pancada. A Bolívia, que normalmente ela ganha na altitude, né? Mas quando ela desce para a planície, ela perde, né? Mas o Equador tem melhorado muito, sabe?
Perfeito.
O Equador e a Colômbia também tem melhorado muito ultimamente.
Ô, Nathan, só para, nesse clima todo também, para a gente comentar sobre a questão dos atentados em Paris, é bom lembrar, né, Ivan, a gente comentava aqui antes, que uma parte dos atentados, foram várias situações que aconteceram, foi durante o jogo França e Alemanha, para ver como essa questão da globalização do futebol é importante, né, porque um alvo estratégico foi exatamente o entorno do Stade de France, né, em Saint-Denis, onde o presidente François Hollande estava assistindo o jogo, né? Ele teve que ser retirado às pressas. Você vê como é que o futebol está inserido no contexto internacional e escolher exatamente França e Alemanha, duas potências do futebol, atual campeã mundial, a França, o país sede do jogo, para fazer o atentado, né? É bem importante lembrar
isso.
E as
últimas
também
informações dizem que não era o alvo não era os arredores. Eles queriam era entrar lá, só que não conseguiram entrar, aí se explodiram, né, do lado de fora. Mas, na verdade, eles queriam entrar. Imagina o estrago no meio de uma torcida, uma explosão desse
80
tipo.
80 mil pessoas, né? Era a
e além da correria, que ia morrer muita gente pisoteado, né, no meio de uma confusão dessa.
Pois é.
Então, a sorte, digamos, dentro de todo esse problema que aconteceu, a sorte foi que eles não conseguiram entrar dentro do estádio e não conseguiram se explodir dentro do estádio.
Gente, olha, muito obrigado. Obrigado aqui ao Rodrigo Rezende pela participação aqui no 11 Minutos de hoje. Também ao Ivan Godoy. Rodrigo.
Obrigado, Natan. Obrigado, Ivan. Um abraço especial para o ouvinte do programa Conexão Senado.
E 11 Minutos de volta aí na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte.